Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma emissão da última semana de emissões da Prova Oral antes de irmos todos de férias.
Já estamos em contagem decrescente.
É verdade, Catarina Moura está com a felicidade extrema no seu sorriso
contente.
Porque ela vai de férias. Vai de férias para onde, Catarina?
Então, desta vez decidi ficar por cá. Vou ficar aqui na cidade. Decidi presentear as minhas férias com algum trabalho também.
Com algum trabalho?
Com algum trabalho. Decidi que vou continuar a trabalhar nas férias da Prova Oral na
excelente
rádio.
Excelente exemplo, Catarina.
Sim.
Muitos parabéns,
não quero que vejam isto como um exemplo. Isto então. É o que eu vou fazer.
Okay. Não queres ser uma referência?
Não quero ser uma referência. Quero só que as pessoas olhem e digam: olha o que a Catarina está a fazer.
Vou fazer igual.
Tudo bem com ela, eu vou para o Algarve. Acho que é mais inteligente da parte das pessoas.
Pode acontecer. Eu não sei se a nossa convidada já está de férias. Ela chama-se Filipa Rans. Olá, Filipa. Ainda não?
Ainda não.
Como é que é a vida de alguém que é vegan?
Bem, acho que acima de tudo é uma vida igual a qualquer outra, assim como...
Mas em termos de férias?
Em termos de férias?
Pensas nisso antes de escolheres o sítio para onde vais?
Pensas logo se tem restaurantes ou não vegan?
Sim, talvez.
Por exemplo, se quisesse ir de férias para Beja.
Sim.
Beja era complicado, não sei como é que está ao nível dos restaurantes vegan.
É verdade.
Atenção, Beja, a Catarina Moura está a se incompatibilizar com toda a população de Beja.
Logo eu que gosto tanto de carne.
Persona
pronto,
não grata em
mim,
Beja a partir de hoje, o nome Catarina Moura.
Não, para mim haver ou não é um bocado indiferente, porque eu vou ficar bem com aquele cachaço.
Não, mas é possível fazer escolhas mesmo em restaurantes mais tradicionais. É possível adaptarmos e assim com algum cuidado,
é
falando com o restaurante. Imagina. Quase todo o restaurante tem um arroz de tomate, feijão ao grão de acompanhamento. Isso, por exemplo, os cereais e as leguminosas são fontes proteicas na alimentação vegetariana.
E fica-se bem mesmo com um arroz assim?
Sim, não é o ideal, obviamente, mas isto estamos a supor que seja algum dia que vá a algum restaurante em que não tenha opções. Ou seja, isso não me limita, obviamente que sim, que penso sempre... em ir em algum espaço em que tenha essa possibilidade. No caso das férias, faço em casa. Grande parte, ou seja, imagina alugando um apartamento, por exemplo, em que seja possível fazer as refeições em casa. Mas hoje em dia, felizmente, já é muito fácil encontrar alternativas. Assim mesmo em zonas mais tradicionais, em que não haja ainda tanto acesso a este tipo de alimentação, já se começa a haver alternativas.
E deixa-me só perguntar, tu no teu dia-a-dia limitas as coisas que fazes em virtude de seres vegan, pois isso em perspectiva. Por exemplo, se os teus amigos vão jantar a um sítio específico.
Não me inibo, ou seja, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou, eu não deixo de ir, no caso um jantar. Pronto, agora
estou
falando
no
caso do jantar. Eu vou e lido bastante bem com pessoas que não têm uma alimentação igual à minha, portanto, não acho que. Nem coloco isso em questão, simplesmente eu tenho uma opção diferente e tenho uma escolha diferente, mas não deixo de viver a minha vida em prol disso. Agora, por exemplo, se me convidares para ir a uma tourada, por exemplo, já não vou a uma tourada.
Esse programa mesmo divertido, não vais querer,
exatamente,
Filipe, não é? Tudo bem.
Exatamente,
aliás,
que acabas de estar relacionado também com o estilo de vida vegan, daí
claro.
Deves-te dizer vegan e não vegan.
Sim, eu acho que eu até brinco um bocadinho com isso, mas eu concordo. Muitas vezes eu também me saio vegan a falar com outras pessoas, mas o termo mais correto. Aliás, em inglês.
É vegan.
Em inglês é vegan e em português ou
portanto,
brasileiro.
Declaro que se diz vegan. É a primeira lição que temos hoje.
Os povos do Brasil dizem vegano.
Exatamente.
Tu adotas essa expressão, não?
Às vezes também. Eu acho que, sinceramente, eu não sou muito.
Mas vegan é que não.
Não, eu não digo que vegan, que é vegan que não, entre... mas normalmente brinca-se um bocadinho com a expressão
gosto vegan.
É portuguesado, digamos
é,
assim.
Mas eu acho isso bonito.
Sim, mas eu também digo, eu também digo muitas vezes.
Vou, olha, vou dizer sempre vegan nesta conversa.
Sou a melhor, sou a melhor.
Se para mim
sou a extraterrestre. Olha,
mas
vamos
não saber. Somos.
Qual é a diferença entre veganismo? E vegetarianismo.
Essencialmente, ou seja, no caso do vegetarianismo, estamos a falar de uma dieta, de um regime alimentar que é vegetariano, pode ser ou não 100% vegetariano, ou seja, vegan ou vegan. Sim. E no caso do veganismo, estamos a falar, para além do regime alimentar, estamos a falar de todo o lifestyle, ou seja, do estilo de vida, em que, na medida do possível e do praticável, eu gosto de sempre de frisar esta parte da definição de veganismo, tentamos excluir, portanto, a crueldade animal de todas as nossas ações, seja a nível dos eventos, como agora estamos a falar no caso das touradas, ou outros tipos de atividades que envolvem o sofrimento de animais. A nível da alimentação, portanto, fazemos uma alimentação 100% vegetariana ou vegana. E, por exemplo, nas roupas, no calçado, na cosmética, na maquilhagem, nesse tipo de produtos do dia-a-dia, procuro também alternativas que, portanto, não tenham, neste caso, ingredientes de origem animal e que não sejam testadas em animais.
Aí, nesses aspectos, às vezes, essas coisas estão muito escondidas, não é? Tens que estar muito atenta para...
Sim. Eu diria que no início, eu sou vegana há 6 anos, e eu no início perdia horas nas lojas, nos supermercados, à procura dos produtos. Hoje em dia já há mais oferta, existe mesmo uma enorme mudança desde há 6 anos para cá, existe mais oferta, essa oferta já é acessível, por exemplo, mesmo em hipermercados, ao grande consumo, já não é uma coisa tão de nicho como era uns anos atrás. Considero que sim, que não é difícil.
Na cosmética já podemos procurar o símbolo do cruelty free,
ou mesmo chegares à loja e perguntares que tipo de produtos é que existem dentro desta temática, e é fácil. Obviamente que sim, exige um pouco mais de investigação, ou seja, não é só chegar a uma loja, pegar, olha, isto é, parece-me bem, vou levar, mas muitas vezes, olhando para os rótulos, nós conseguimos perceber.
Mas, por exemplo, quando não há produtos veganos, não há aquela desculpa que os restaurantes têm sempre, que é: não temos nada, mas temos aqui um arrozinho de tomate. Percebes?
Sim. Não há essa desculpa, como assim? Ou seja,
Num desses produtos cosméticos, por exemplo, não te vão oferecer, olha, não temos isto, mas temos aqui um arrozinho de tomate.
Não. Eu acho, lá está, e mesmo grande parte dos produtos, existem muitos produtos que são, por exemplo, acidentalmente vegan, por assim dizer. Não é difícil, por exemplo, a nível da cosmética.
Dá-nos exemplos.
Todo o tipo de produtos, no caso do acidentalmente vegan, as Oreo, por exemplo, não é um produto nada saudável, está fora
as
aqui.
As Oreo são vegan.
São. Eu gosto sempre
de dizer. Porquê que eles não pegam nisso?
Não está escrito, por exemplo, na embalagem. Isto só para dar um exemplo, que muitas vezes, ou seja, basta olharmos, no caso da alimentação,
não tem nada.
Nada de origem animal.
Uma banhinha,
nada,
uma banha.
Nada.
Eu gosto muito de Oreo.
Pronto.
Olha,
eu gosto também. Deixa-me
só dizer.
Mandar.
O livro da Filipa Ranch chama-se Vegan ou Vegan em 15 dias. O livro de receitas para iniciar um novo estilo de vida. Isto é, as pessoas que estão a ouvir este programa, se ouvirem com atenção, podem, ao acabar o programa, perceberem que já são veganos.
Não é.
É verdade.
A sério?
Isto pode acontecer.
Isso seria extraordinário.
É extraordinário.
Que já são, ou seja.
Depois de ouvirem o programa.
Afinal, de tomarem a decisão.
Claro.
Seria ótimo.
E sentirem-se logo veganos.
Sim,
isso logo é ótimo. Automático.
Sim.
Aliás, normalmente os 5 primeiros minutos são muito fáceis, não é? Se não comeres nada.
Exato.
Se...
Claro.
Mas olha, eu sou muito complicada nesse aspecto e eu conheço histórias diferentes da minha, como é óbvio, em que a adaptação levou mais tempo. Mas no meu caso, eu tornei-me vegan de um dia para o outro. Atenção, eu aqui não tornar vegan de um dia para o outro, no conceito assim mais geral, obviamente.
Foi há 6 anos, já percebemos. Mas aconteceu-te alguma coisa? Tiveste um susto?
Havia um documentário. Foi depois de um documentário que vi o Heartlings. Não, o Conspiracy veio depois desse.
Fritou a pipoca do Mazarra.
Exatamente. Esse converteu o João Mazarra.
Não só converteu, como. Pronto, enfim,
foi mesmo aí que ele. Pronto.
Perdeu o sentido.
Mas ele perdeu. Este gente perdeu. Estou a brincar, eu adoro.
Mas,
qual
sim,
é que foi o documentário que viste?
O Heartlings. E esse documentário foi mesmo o primeiro contacto que eu tive com este estilo de vida e com
e
esta alimentação.
E quanto tempo depois é que deixaste de comer?
Uma hora.
No dia a seguir.
Foi no dia a seguir?
Quando eu digo que foi de um dia para o outro.
Não vou ver este documentário.
E atenção, eu comia de tudo. Eu costumo dizer que era e continua a ser um bom garfo. Eu continuo a comer bem, mas dentro da onda vegan.
E gostavas do sabor da carne?
Gostava de comer carne. Era super apreciadora de queijo, por exemplo. Adorava queijo, adorava enchidos. Gostava imenso do sabor da carne. Não era daquelas pessoas que tentava disfarçar a carne na comida. E foi de facto um impacto, aquele comentário teve de facto um impacto muito, muito grande em mim. E eu não consegui, eu simplesmente a partir daquele dia, olhei no dia a seguir, ainda vivia em casa com os meus pais na altura, e vi, no dia a seguir olhei para o prato e pensei: não, eu não vou querer comer mais isto.
O que é que te afetou tanto nesse documentário? Qual é que foi a parte que foi mais forte do que o sabor da carne?
Sim,
foi, e o sabor do queijo?
Sem dúvida, a crueldade animal. Eu nunca tinha visto aquele tipo de imagens, nunca tinha parado para me aperceber do impacto, portanto, que as nossas escolhas podem ter na vida de outros seres vivos. E digamos que foi esse assim, o principal fator. Nesse caso, esse comentário em específico aborda também, portanto, todas as temáticas, não só a parte alimentar, mas, por exemplo, a utilização dos animais, das peles dos animais para a confecção de calçado, roupas, uhum, e etc. E toda essa indústria assustou-me
E já que o grande motor foi a crueldade, não te passou pela cabeça, por exemplo, começares a fazer opções que não incluam a crueldade, mas que, enfim, por exemplo, um queijo?
Sim.
À partida, se for de um pequeno produtor e assim, se calhar não vai ter essa
crueldade. Sim, algumas questões no caso
envolvida.
No caso do queijo, não tanto, mas, por exemplo, no caso dos ovos, há muitas pessoas que me colocam essa questão, ou colocam essa questão no geral, que é se tiveres alguém, portanto, algum familiar que tenha umas galinhas.
Uhum.
Eu não tenho, a minha resposta é sempre, em primeiro lugar, eu não tenho essa realidade, ou seja, eu não tenho um avô ou tipo alguém na família que tenha essa produção local, portanto, eu iria sempre ter que recorrer a um produto mais industrial. Exatamente.
Olha, deixem-me só cortar-vos aqui a palavra para dizer que, a partir de agora, vamos abrir o WhatsApp. Bem, enfim, ele já está aberto, não é?
Mas
relembramos que podem e devem participar neste programa, que até pode ser polémico, visto algumas pessoas não compreenderem como é que alguém dispensa carne.
Digam-nos o vosso prato vegan preferido.
Digam o vosso prato vegan favorito, ou então o vosso prato de carne favorito também.
Também, para acompanhar o prato vegan.
Mas, sei lá, já tiveram alguma experiência? O que é que acharam, não é?
Sim.
O que é que almoçaste hoje?
Deixa-me pensar.
Deve ter sido delicioso.
Não, foi uma salada de cuscuz. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp?
96038 6272. Deixa-me recordar a todos que estamos a entrevistar Filipa Rangel, é autora do blog A Cozinha Verde e tem um livro que se chama Desafio Vegan em 15 dias, o livro de receitas para iniciar um novo estilo de vida, e são muitas, são 75 receitas que podem ajudar neste desafio, que demora 2 semanas. Estou aqui a ver coisas com muito bom aspecto, por exemplo, um quiche de espargos e tomate cereja, que está delicioso. Vou mostrar para a câmara, isto para as pessoas que estão a ver-nos através do Facebook, YouTube e também Instagram. Já agora, as pessoas que nos estão a acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube podem também deixar comentários, que nós estamos atentos a isso. Se bem que ainda é pelo Facebook que a grande maioria dos comentários nos chegam. Estou aqui a ver uma empadas de legumes, vou mostrar também, que estão com muito bom aspecto.
Por exemplo,
aqui a cozinha tem sempre muito bom aspecto, não é?
Pois, quando não têm, não compramos.
Por exemplo, pois, é verdade. Por exemplo.
Por exemplo, aqui falamos de duas coisas que têm massa, não é? A massa,
sim,
tradicionalmente faz-se com muita manteiga, estas massas das quiches e dos...
Por acaso esta não leva.
Como é que,
eu faço
como é que
com
fazes?
Azeite. Eu, no caso, faço com um azeite em alternativa à manteiga, mas poderia ser, para usar em vez da manteiga, uma margarina, por exemplo, para quem utilize... Eu evito utilizar a margarina, mas também funciona.
Filipa, temos já três mensagens que acabamos de receber. Eis a primeira.
Ui. Olá, pessoal, de prova oral. Estava de saber se a convidada que está hoje tomou a opção de ser vegan por razões não só alimentares, mas também de saúde. E se isso não a fará pensar que nos anos em que ela teve outro tipo de alimentação, não pôs toda a sua saúde em causa. Obrigado e continuação do bom trabalho.
É uma boa pergunta. Na altura não pensei nisso, comecei a descobrir logo após me ter tornado vegan, porque eu percebia zero de alimentação e de nutrição quando decidi mudar o meu estilo de vida. E de facto eu comia muito mal, não tinha propriamente grandes cuidados na minha alimentação. Felizmente nunca tive nenhum problema de saúde até àquela data, mas não tinha muitos cuidados. Com a alimentação vegan, de facto, descobri que é possível, e atenção, eu gosto muito bastante de frisar, que é possível nós sermos vegetarianos ou vegans e se fazemos a pior alimentação do mundo, porque há bocado dava o exemplo das Oreo, que não é um bom produto, seja carregado de açúcares e de gorduras, ou seja, isto para dizer que é possível sermos vegans saudáveis e vegans não saudáveis, assim como é possível fazermos uma alimentação à base de produtos de origem animal, mais ou menos saudável. Portanto, eu sim, comecei a ter mais, como comecei a ter que reinventar a minha forma de comer e reaprender a comer, comecei de facto a descobrir que eu podia ser mais saudável com esta alimentação.
Lembras-te, e perguntar-se, te lembras desse primeiro dia em que não tinhas referências nenhuma, só sabias que querias deixar de comer produtos de origem animal? Lembras-te desse primeiro dia? O que é que foi a primeira coisa que
acho que passei o dia. Ah, que comi, não me lembro. Isso honestamente não me lembro.
Mas não o envolveu, não fizeste nenhuma concessão ali?
Não. Eu deixei mesmo, daquele dia eu deixei mesmo de comer produtos de origem animal. Nunca mais.
E nunca mais voltaste?
Não. E posso dizer que não sinto falta nenhuma. Acho que há assim uma fase no início em que nós nos sentimos, não diria tentados, mas é estranho. Ou seja, é estranha a adaptação e parece que fica sempre a faltar ali qualquer coisa no prato. Lembro-me de sentir isso nos primeiros, sei lá, 6 meses talvez, mas depois aquilo começou mesmo a fazer parte da minha rotina. Portanto, para mim hoje é super normal não comer carne, não comer peixe, não comer.
Mas esse primeiro dia, como é que foi? Foi ficar
vinho. O vinho, por acaso, é uma boa questão, porque o vinho também pode não ser vegan. A grande parte dos vinhos hoje em dia são, mas vinhos que tenham, eu não percebo assim muito da parte da produção do vinho, mas a nível de fermentação, que seja feito de uma forma mais antiga, que podem utilizar de facto produtos de origem animal, sei lá. Há cervejas artesanais também, mas não, regra geral, não é mais fácil de evitar.
Olhem aqui uma questão que nos chega através deste ouvinte que diz que não come carne.
Boa tarde para o Varal. O meu nome é Rodolfo, deixei de comer carne há um ano, basicamente desde que vi um vídeo no YouTube que se chama Farm to Fritos. Aconselho a toda a gente. Um abraço.
Ora, cá está. Há muitos documentários que realmente resultam para as pessoas deixarem de comer carne. Devia haver documentários para as pessoas abraçarem, por exemplo, a democracia ou acabarem com o racismo, por exemplo.
Mas há documentários sobre isso, mas claro. Nunca ouvimos dizer deixei de ser racista no dia
deixei
em que
Deixei de ser
vi...
racista depois de ver este documentário.
Nunca, deixei de ser misógino no dia em que
não,
vi.
Isso nunca acontece. Nunca...
Sim, obrigado, é verdade. Porque
devia haver assim uns documentários em que isto... Não é?
Porque há documentários.
Deixei
sobre
de beber
isso.
Porque vi este.
Não, claro que há, exatamente.
Não há? É só
há documentários.
Só há
sobre
documentários
racismo,
que realmente.
Mas não são.
Mas não mudam. Não mudam.
Não mudam. Não. Porque as pessoas também não querem, não é?
Ah, se calhar é isso.
Boa tarde a todos. Uma pergunta rapidamente, porque eu comecei a ouvir o programa agora há poucos minutos. O que é que a convidada faz profissionalmente?
Ok, vou
eu acho que esta pergunta era envenenada.
É sério, tem rasteira, tem rasteira.
Eu acho que tinha rasteira, mas...
Anteriormente a ter este estilo de vida, eu era auditora financeira, sou formada na área de gestão e gestão hoteleira, e depois mudei a minha vida, digamos assim, no rumo profissional, criei a minha própria empresa. No fundo, comecei com o blog da Cozinha Verde. Hoje em dia já é mesmo o meu trabalho, full time. Faço workshops e formações relacionadas, portanto, com a alimentação vegetariana. Quando eu refiro aqui ao vegetariano, é o vegetariano estrito, ou seja, vegano. E faço catering, tenho um serviço também de catering. E trabalho também com algumas marcas nas redes sociais. Mas essencialmente será assim, o foco do meu trabalho é a formação, eventos e formação relacionada com este estilo de vida, com esta alimentação.
E tu tinhas alguma formação em cozinha? Depois vieste a ter, como é que foi a tua entrada aqui nas receitas?
Mas estes pratos são com muito bom aspecto, foste tu que os fizeste?
Sim, foi eu que os fiz, não fui eu que os fotografei. A fotografia também tem bastante
ajuda,
impacto,
não é?
Sim, eles foram fotografados mesmo por um fotógrafo profissional dedicado a esta área, que é o Mário Cerdeira, com quem já trabalhei no meu primeiro livro. E pronto, esse trabalho, essa parte é mérito dele, se bem que eu estive envolvida em todo o processo, portanto, de criação, digamos assim.
Quem
da
comeu esta comida?
Nós. Durante as sessões fotográficas.
Zero desperdício.
Exatamente.
Feijoada de 3 cogumelos.
E distribuíamos, portanto, por quem quiser.
Mas como é que tu começaste?
Omelete de grão.
Como é que começaste realmente a cozinhar depois de tornar.
Foi por experiência, foi mesmo por experiência, ou seja, não tenho nenhuma formação, portanto, na área, a não ser alguns workshops e eventos que fui. Foi mesmo pela experiência.
Olha,
não,
adoro
não...
este prato, que se chama tabule de bulgur.
Sim,
é assim que se diz?
Sim, tabule de bulgur. Sim, ele está apresentado de uma forma assim diferente, uhum. Tentámos que fosse assim um bocadinho mais original, mas no fundo é uma salada, podemos servir, tem uma base de um cereal, que neste caso é o bulgur, e depois leva aos vegetais, mas pode ser tudo misturado,
que
ou
é
servir
que é o
dessa forma. É um cereal... É como se fosse a massa, digamos que será o semelhante à massa, ok? Porque vem geralmente, é feito a partir do trigo, quase sempre, e pronto, e tem assim esse aspecto. Basicamente parece tipo cuscuz.
Cuscuz, mas maior.
Mas
é?
Um pouquinho maior.
Não
sim.
Usas tapioca?
Por acaso não costumo utilizar, é engraçado, mas poderia utilizar.
Deixa-me só colocar aqui a mensagem de alguém que não conseguiu ser vegan.
Olá, prova oral. E olá convidada, é só para dizer que eu basicamente já passei por uma experiência, digamos, vegetariana e não vegan, e consto que realmente eu não resisti passado uma semana devido ao consumo de carne. Inicialmente foi peixe, mas depois realmente eu vi que não resistia. A carne branca, por exemplo. Um forte abraço para vocês.
Ora, está aqui uma história com um final dramático, diria. Mas temos aqui alguém que tem um final feliz.
Boa tarde, prova oral. Eu sempre achei um bocadinho ridículo pessoas que diziam: ai, deixei de comer carne porque vi um documentário. Aí vi um vídeo, traumatizou-me, eu deixei de comer carne. E então decidi ver esses documentários todos e deixei de comer carne. Não consigo. O peixe ainda não me traumatizou assim tanto, mas a carne já não consigo tocar há mais de 6 meses. E pronto, aquilo resulta mesmo. Não vejam se não querem deixar de comer carne.
Vocês já viram, se havia uma ação de terrorismo vegan, em que prendiam as pessoas nos cinemas
e obrigavam-nos
a ver os documentários.
Sim.
Estes iam de lá.
As pessoas iam ver o Rei Leão, não é? Ah, eu quero ouvir a Beyoncé,
e
não
toma,
sei o quê. Toma aí, Cowspiracy.
Sim,
e
depois, acho que
depois,
o caminho
depois
é
via-se que eram os veganos que tinham comprado os cinemas todos.
Sim, até porque são uma comunidade com muito dinheiro.
Sim, foi uma ideia.
Mas é genial. Não, eu acho que o caminho, honestamente, assim, na minha opinião, acho que o caminho não passa tanto por aí, passa mais pela consciencialização. E eu acho que o veganismo, o vegetarianismo, não foi feito para toda a gente. Há pessoas que levam mais tempo do que outras a tomar uma decisão de mudança. Há pessoas que lá está, que gostam mesmo do sabor da carne, mas mesmo para essas pessoas, e agora se calhar posso dar aqui esta sugestão, existem alternativas. Hoje em dia já se fazem hambúrgueres a imitar a consistência da carne, o sabor da carne, até mesmo com
Acho que ainda são muito caros, não é?
Agora recentemente entraram em Portugal, até acho que já estão à venda assim num hipermercado, pelo menos que sei.
Qual
que,
hipermercado? Podes dizer, Marga?
Continente.
No Continente
sim,
há hambúrgueres.
Entraram agora, que são. Agora não me estou a recordar do nome da marca, mas é um nome. É um,
mas, são, então, mas como é que
mas
são hambúrgueres?
Que sabe, eu não provei ainda,
sabem
atenção, mas pelo que me dizem, sabem mesmo. Tem uma textura.
Sabem
e
a carne?
Sabor, sim.
Sim. Mas os veganos não querem que lhes saiba a carne.
Depende do motivo que levou.
Isto é um bocadinho como frango com sabor a leitão.
De frango com sabor a leitão.
Eu acho que depende do motivo. Imagina, se tu te quiseres tornar vegan, passar a fazer uma alimentação vegan, por exemplo, por motivos de saúde. Por causa do meio ambiente, que agora também se fala muito da questão ambiental, do impacto ambiental associado à alimentação, e esta alimentação de facto tem essa grande vantagem. Ou seja, muitas vezes a motivação pode não ser não quero comer animais, não quero, ou seja, não, porque tenho pena deles, ou etc. E de facto para essas pessoas pode ser uma boa forma, por exemplo, e faz outras coisas. Frango vegetariano, existe frango vegetariano feito a partir de soja, existe marisco, até marisco existe.
Marisco
vegetariano?
Sim. Mas como?
Não me perguntes do que é que é feito, mas
não queremos
que já
mesmo
provei.
Saber que deve ser terrível.
Eu vou chorar, aí vou chorar.
Eu vou chorar,
mas
por fizeram
exemplo,
aos frangos.
Outro dia
vegetais,
vi uma francinha vegetariana.
Eu não
há francinhas vegetarianas.
Não é não ser a favor, mas eu não vou por aí, porque lá está, eu não gosto de facto, eu deixei de associar o animal à comida, então não gosto de algo
dessa
que me relembre.
Ideia.
Exatamente, que me relembra esse sabor, essa textura. E prefiro de facto outras alternativas, como as leguminosas, os cereais, os frutos secos, as sementes, produtos realmente vegetais, que não que os outros não sejam, mas são mais processados.
Filipa, aqui uma mensagem que nos fala justamente de uma questão ambiental.
Olá, Filipa. Falaste agora há pouco da crueldade dos animais como uma das razões para as pessoas se tornarem vegan. Uma das recentes também teorias, e mais do que teorias, é muitos estudos que comprovam que o estilo de vida vegan acaba por ser também um contributo a nível das alterações climáticas, não é? Nesta preocupação para o ambiente, que é algo que tem surgido também. Achas que isso vai se manifestar nos próximos tempos e que mais pessoas se irão tornar vegan por estas questões ambientais?
Depois deste programa sim, não é?
Não, mas claro que sim. Aliás, eu abordo isso no meu livro, a introdução do livro, eu falo precisamente disso e faço essa relação com o meio ambiente, porque de facto o consumo de carne é insustentável. A forma como nós estamos a consumir carne nos dias de hoje é insustentável para o planeta, cada vez fala mais sobre isso, e uma das estratégias é de facto reduzirmos o consumo de produtos de origem animal, nomeadamente a carne e os laticínios. E sim, acho que um grande número de pessoas provavelmente vão começar a aceder a esta alimentação, ou pelo menos a optar por fazer mais refeições vegetarianas veganas no seu dia-a-dia, para contribuirmos todos em conjunto para salvarmos o planeta.
Há muitas crianças vegan?
O meu filho, por exemplo.
O que é que...
Embaixador das crianças vegan.
Não, já há muitas, não que as conheça pessoalmente.
Havia aqui
uma
ouvinte que perguntava sobre isso, sobre que receitas podem ser mais indicadas para fazer refeições vegan para toda a família.
Sim.
Tem um filho de 1 e de 5 anos. Aliás, é um ouvinte, o Helder Marques.
A partir de um ano, qualquer refeição, ou seja, dando o caso da minha experiência com o meu filho, portanto, ele a partir do primeiro ano de idade começou a comer como nós, ou seja, eu fazia um prato para mim e ele comia do meu prato. Tinha obviamente atenção em não abusar nos condimentos, limitar bastante o consumo de sal e, quando possível, fazer um bocadinho à parte com ele sem sal, pelo menos nos primeiros tempos de filho. Mas, portanto, não, nesse sentido é muito igual, porque lá está, nós comemos o quê? Nós comemos vegetais, muitos vegetais, que devem representar cerca de metade de qualquer prato, independentemente de ser ou não vegetariano, mas bastantes vegetais. Portanto, como há pouco falava, as leguminosas, por exemplo, o grão, o feijão, as lentilhas, são boas formas de substituir a carne, não só a soja também é uma opção, mas muitas pessoas acham que vocês só comem soja. Não, a soja é só mais uma leguminosa que temos disponível como fonte proteica. Temos os cereais, por exemplo, em que temos o milê, o cuscuz, o trigo sarraceno, a quinoa, o bulgur, que falávamos há pouco, e os frutos secos e as sementes também são riquíssimas em proteína.
Deixa-me ser muito rápido, temos muitas mensagens para ouvirmos, muitas mensagens também no Facebook. Este programa está a ser um sucesso. O Nuno Vilhena diz: ao longo de toda a história da humanidade, o homem sempre comeu carne, não há um motivo óbvio para mudar isso. O real problema, esse sim, é que o homem passou a produzir carne em demasia para as suas reais necessidades. Experimentem estar numa situação de iminente falta de alimento e depois digam-me se continuam a ser veganos. A carne processada, diz Duarte Cruz, requer recursos que emitem gases e depois há o efeito estufa. Nuno Morim diz: tenho um colega que é vegan e o que tinha mais saudades era dos doces, porque 98% leva ovo ou leite. Qual a alternativa? Pergunta-te.
Alternativa ao ovo e ao leite nas sobremesas. Bem, ao leite é muito simples, é substituir por uma bebida vegetal, qualquer que seja aveia, soja, qualquer
arroz.
Arroz, exatamente. No caso dos ovos, depende muito da receita. Por exemplo, se for para fazer um bolo sem ovos, que é super, super simples de fazer, podemos substituir, por exemplo, por uma banana, podemos substituir por bebida vegetal, podemos substituir por linhaça moída.
Se quisermos fazer uma encharcada com doce de ovos.
Pois, exato.
Não vai acontecer, algo, não é?
Exatamente.
Vamos ser claros.
Não, imagina, isso aí é impossível. Eu acho, quer dizer, que eu não conheço pelo menos nenhum produto que recrie o sabor do ovo. E, por exemplo, eu adorava croissants com ovo. Ou seja, doce de ovo no geral. Esse sabor é impossível.
Mas
acho
eu já comi sobremesas
de
vegan, mas bastante, não com o sabor do ovo, mas com aquela consistência molhada do ovo, como, por exemplo, batata doce ou assim.
Exatamente, porque às vezes com outros ingredientes nós conseguimos simular, não vai saber ao mesmo, mas vamos conseguir dar a volta de forma...
Às vezes nós damos muita importância ao sabor e as texturas fazem muita diferença.
Exatamente. Estamos a ser invadidos de mensagens. Uma delas é da Joana Almeida, diz: a maior desilusão da minha vida vegetariana foi descobrir que as gomas são feitas com gelatina de porco.
É como as gelatinas.
É verdade. É,
gelatina
triste.
Royal.
No Brasil chama-se inferior o... Em Portugal chama-se simplesmente inferior.
Imagine the issues in Brazil are way more hardcore.
É britânica, jornalista científica e feminista desde que nasceu.
That maybe I was different from other women.
Angela Saini, explica-nos porque é que as mulheres foram colocadas numa situação inferior na ciência.
I really do think women are the intellectual inferiors of men.
Uma entrevista onde se desfazem todos os mitos.
They assumed that women gathered men hunters.
Sexta-feira, Prova Oral, uma entrevista superior com o livro Inferior, de Angela Saini.
Não percam a edição de sexta-feira, aqui na Antena 3, a última emissão para todos os efeitos desta temporada da Prova Oral. Já agora, muito rapidamente, vamos passar aqui três ou quatro mensagens que, entretanto, nos chegaram. Esta é de um ouvinte que nos diz qual o seu prato vegan favorito.
Olá, boa tarde a todos. O meu prato favorito é alheira vegan. É uma amiga do meu irmão que as faz. Não sei dizer qual é a sua composição, mas sei dizer que são maravilhosas e que eu delicio-me com elas. Um abraço para todos.
Alheira vegan.
É verdade. Eu há pouco, quando dizia que existia tudo, a versão vegan é porque existe mesmo.
Eu acho que deviam prender esta pessoa, mas é só a minha opinião.
Boa tarde, Prova Oral. Gostava de perguntar aí à convidada qual é a opinião dela sobre o dinheiro que gastamos com uma dieta vegan, vegetariana ou sem produtos animais. Será que é mais caro, mais barato, é igual? Porque tenho visto alguns alimentos como o tofu ou o seitan ou outros e realmente são um bocadinho caros. E gostava de saber qual é a opinião dela.
Queres responder já a esta?
Sim, posso responder. No geral, fica mais barato, obviamente que depende das escolhas que façamos. Se fizermos uma alimentação que incida essencialmente em produtos tal e qual como os encontramos na natureza, como aqueles que há pouco tenho vindo a falar, eles são mais baratos no geral. O que fica mais caro nesta alimentação são de facto os alimentos processados. Ainda assim, cada vez mais existem marcas que conseguem competir a nível de valores neste tipo de produtos. Eu não noto, e já tive das dois lados, que gasto mais hoje em dia do que gastasse anteriormente. Pelo contrário. Acho
Olá,
que
daqui é André de Carnaxide. Sou vegan há 2 anos, depois de ver o Cowspiracy. Não percebo duas coisas. Uma é a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde em ter acompanhamento, principalmente nos recém-nascidos. Tenho uma filha de 2 meses e não sabemos como é que vamos fazer a alimentação dela. E a segunda coisa é perceber o estigma que existe na sociedade face aos vegans ou vegetarianos. Por exemplo, o Messi é vegan e segue uma dieta vegan há 2, 3 anos e ninguém fala disso. E há outros que falam abertamente disso, como é o Chris Smalling do Manchester United. Acho que temos que quebrar esses tabus e só assim conseguiremos mudar o mundo. Obrigado pelo programa e felicidades.
Muito bem, não sabia essa do Messi.
Essa também não sabia, de facto. Mas sim, acho que concordo em relação àquela parte inicial do Sistema Nacional de Saúde.
Mas existe, de facto, um estigma em relação aos vegetarianos?
Existe. Pelo menos em Portugal, sinto que ainda estamos um bocadinho... Que começamos agora a abrir-nos mais, mas ainda sinto, pelo menos eu pessoalmente, ainda sinto isso um pouco. Mas lá está, por desconhecimento. E agora, pegando na parte inicial, na questão inicial dele, portanto, com a filha no Sistema Nacional de Saúde, aconteceu-nos exatamente o mesmo, portanto, quando o meu filho nasceu, nós estávamos a ser seguidos pelo centro de saúde e realmente eles não tinham os meios nem o conhecimento necessário para que eu me sentisse confortável em estar ali a ser seguida e tive que optar por uma pediatra, portanto procurar ter mesmo uma pediatra para o acompanhar. Acho que sim, existe a falta.
A minha pergunta para a convidada prende-se com a questão de quando vai à casa de familiares, amigos ou até mesmo restaurantes que não têm opção vegan, como é que funciona?
Bem, então, em casa de amigos, casa de amigos, por exemplo,
nem convidem, se vão ter porco, nem convidem.
Não, acho que, por exemplo, levamos a nós uma marmita e até levamos algo para impressionar.
Levam.
E para... Sim, é uma sugestão, é uma ideia, por exemplo. Muitas vezes faço isso, já, ok, então levo a qualquer coisa.
Mas as pessoas em geral cozinham para que tu possas comer,
sim,
ou não?
Sim, mas é isso que eu ia dizer.
Mas a partir de
levar vezes...
até uma desconfiança quase em relação
não,
à pessoa.
Não, mas isto
eu
imagina,
ia logo embora se me fizessem isso
muitas
em minha
vezes,
casa.
Muitas vezes pode ser a própria dona da casa que não sabe o que fazer. Eu já falei, não sei, não, o que é que vou servir? Uma saladinha? Não te preocupes que eu levo alguma coisa. Até ali, há ali uma oportunidade, por exemplo, de demonstrares e levares ali um prato
com a
Bimbi,
como fazem com a Bimbi.
Exatamente,
vem demonstrar nossa casa.
Mas olha, se alguém chegasse à tua casa, a teu convite para ir jantar e levasse a marmita para dizer, deixa estar Catarina.
Eu metia no lixo.
Não, eu acho que tem que
direto,
obviamente, tem
direto.
Que, depende da confiança com a pessoa. Mas sim, eu acho que nesse caso, no caso de restaurantes, é fácil. Já há pouco também já expliquei. Acho que é bastante fácil contornar. Obviamente, não é a opção ideal fazer aquilo que referi há pouco, de dar um jeitinho e com os acompanhamentos compormos um prato.
Até porque eu imagino que nesse caso tu nunca tenhas a total segurança de que estás a comer uma coisa vegan.
Sim, eu acho que tens que confiar. Obviamente que sim. Eu sei, e provavelmente haverão pessoas que questionam ou que podem não acreditar numa primeira abordagem. Eu confio. Eu tendo a confiar nas pessoas, e, ou seja, se eu pergunto, olha, isto tem ovo, tem leite, tem natas, eu faço
por exemplo,
perguntas.
Se vais a um restaurante oriental que usa muito, por exemplo, molho de peixe,
sim,
é uma coisa.
Sim, tens de perguntar. Ou seja, neste caso, o que eu faço é pergunto. Ou seja, se eu vou a algum restaurante que não seja vegetariano, mas hoje em dia já há muitas pessoas que querem até experimentar restaurantes vegetarianos e existem muitos restaurantes que têm opções para todos, portanto, pratos vegan e vegetarianos e pratos não vegetarianos, e acho que é muito, muito fácil, pelo menos assim nas grandes cidades. Se for cidades mais pequenas, é usar um pouco essa técnica e essa abordagem e mesmo, ou então abrimos um restaurante, por exemplo, tomamos a iniciativa e abrimos nós o nosso espaço no sítio em que
olhem
não,
aqui três mensagens
nada.
Novas.
Boa tarde a todos. Queria fazer uma pergunta talvez um pouco sensível. Qual o impacto maior? Os alimentos processados de uma alimentação vegan ou a carne como nós conhecemos e o peixe como nós conhecemos? Obrigado.
Bem, não consigo responder esta pergunta tendo em consideração que não sei de facto, nunca analisei, portanto, essa questão, mas de facto, todos os produtos processados, obviamente depende do que seja um produto processado, mas a maior parte dos produtos processados, imagina os prontos a comer vegetarianos, tipo os hambúrgueres vegetarianos, todas aquelas coisas que já vêm pré-feitas, não são de facto a melhor opção, e mesmo com numa base de sustentabilidade, não serão a melhor opção. Ainda assim, tenho dúvidas de que sejam mais prejudiciais para o ambiente do que o consumo de carne propriamente dita. O que eu acho que se deve privilegiar é sempre o consumo de alimentos naturais. Como estava a dizer, eles normalmente, no meu caso, por exemplo, no meu exemplo, representam cerca de 80% da minha ingestão calórica diária, e o resto são os processados. Mas são os processados, dentro dos processados, imagina, nós podemos fazer a nossa própria bebida vegetal em casa, se quisermos, podemos comprar, fazer iogurtes vegetais em casa. Eu acho que depois aí depende muito de cada um de nós.
Estás farta de beber? Estás a beber o quê?
Estás farta de beber?
Estou farta de beber água.
Diz isso assim no ar?
Estás farta de beber?
As pessoas estão a ver a transmissão, se virem a transmissão, vem que a convidada está
a
beber mesmo.
Estava quase cheia. Estou no carro, não estão a ver que a nossa convidada não está a beber vodka. Não é o que está na garrafa. Não. Pois não, Filipa?
Não, é água.
Reparem, o ser humano é omnívoro. Ser vegan não deixa de ser artificial. Conscientes que somos, devemos atender à pirâmide alimentar. Isso sim é o correto, diz Lourdes Gonçalves. Joana Almeida diz, por norma, as ácidas são feitas com amido. Mas confirmo sempre. A Alexandra Rodrigues diz, a convidada não se sentiu confortável. Em que sentido? No centro de saúde. Não sei. Joana Almeida volta e diz, na minha família ninguém faz comida para mim. Tenho que fazer ou levar. Na família do meu namorado, fazem sempre.
Acho que estavas a falar do facto de não teres informação confortável nesse sentido, não teres informação suficiente para saberes como lidar com a gravidez e com o bebê.
Não, foi quando eu estava a referir por parte dos médicos do centro de saúde que não me transmitiram confiança suficiente, porque não, de facto eles não percebiam nada desta alimentação e não sabiam como me orientar na alimentação do meu filho.
Vocês não imaginam o que vai aqui no Facebook da Provaral. Está absolutamente on fire.
Há inclusive
algumas discussões entre os ouvintes.
Mas é por isso que não sei se nos devemos meter.
Eu não
quero magoar.
Eu recordo sempre as palavras proféticas de Renato Alexandre.
Sejam amigos!
Têm que ser amigos.
É verdade. Eu acho que este é sempre um tema bastante polémico. O que eu entendo, mas ainda assim gostava de facto de apelar para isso. Ou seja, eu sou...
Sejam amigos. É isso que tu queres apelar?
Não,
também.
É verdade. é verdade, porque, ou seja, eu acho que é importante nós discutirmos todas estas questões, e lá está, o facto de eu dizer que faço isto não quer dizer que eu seja contra uma pessoa que faça algo, neste caso, com uma carne, não é? Porque eu também o fiz durante 25 anos e seria hipócrita se tivesse agora a banir essas pessoas, não é?
Olha, e a coisa que eu mais gosto nos vegans, sim, e eu não tenho vontade nenhuma de dizer mal de pessoas veganas, apesar de não ser vegan, é que o facto deles terem que fazer uma, de vocês, da comunidade vegan, sim, ter que fazer uma alimentação com tantas restrições, faz com que haja imensas novas maneiras de cozinhar coisas. Sim, isso é incrível, verdade, até para uma pessoa, sim, que, sim, não é vegan, uhum, não é?
Tem, ganhas imensa criatividade. Ganha,
uma cozinha muito criativa.
Uma pergunta que já vi várias vezes aqui referida. O vegan dá de mamar ao filho com leite de soja?
Eu, por acaso, acho que eu estava para cá, estava a pensar. Olha, amamentação, vai surgir alguma pergunta?
Como é que é a amamentação?
Do que sei, a amamentação envolve crueldade animal. Do que sei, pode envolver.
Como assim?
Porque os bebés são violentos, às
vezes,
não?
Ah, ok, sim, ok.
Já ouvi histórias?
Sim, sim. Não, eu acho que isso é uma não questão. Ou seja, aqui no caso da amamentação, obviamente que a partir do... a questão aqui era se poderia ser a mãe a amamentar... Ou o leite artificial, ou seja, isto é uma questão muito pessoal. Eu, no caso, amamentei o meu filho durante bastante tempo. E
tentaste amamentar durante o maior tempo possível?
Sim, ou seja, assim mesmo a sério, ou seja, até exclusivo durante 6 meses. Portanto, a partir dos 6 meses continuei também a amamentá-lo.
E quando acabar a amamentação, vais dar que tipo de leite ao teu filho?
Ah, no caso, ele já não o amamento e ele já bebe leite normal, por assim dizer, ou seja, leite de origem vegetal. Mas lá está, no caso do nós só precisamos do leite, do nosso leite, do leite das nossas mães, lá está.
Lá vamos
ou
nós
artificial.
Falar do leite neste programa. Sim.
É verdade, durante o cara nesse assunto, posso responder. Nos primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos de vida, depois disso nós não precisamos. Aliás, nem sequer é no leite que nós vamos buscar o cálcio na alimentação vegetariana ou vegan. Nós vamos buscar o cálcio aos brócolos, por exemplo, aos vegetais de folha verde, às sementes que são riquíssimas em cálcio. Os leites podem ou não ser fortificados em cálcio.
Deixa-me ler aqui 2 mensagens. Uma da Emília Moraes, ela diz: tema interessante, parabéns, obrigado, Emília. Mas gostaria de que a convidada comentasse o seguinte: sendo a dieta vegan uma opção ambiental, como justificam excluir ovos e leite de explorações sustentáveis com certificação de bem-estar animal e biológica? Por outro lado, saberá também que muitos cereais são produzidos em explicações intensivas. A melhor opção serão sempre os produtos biológicos. Já vais responder. O Ricardo Sousa diz: o que eu mais detesto é aquele pessoal que nunca ligou à alimentação e de um momento para o outro sabem que sou vegan e viraram expertos com a frase: onde vais buscar a proteína? Eu respondo: proteína animal não existe. Os únicos seres capazes de produzir proteína são as plantas através da fotossíntese. Logo, se posso ir buscar de primeira categoria, não vou buscar.
Proteína de primeira categoria é um ótimo conceito.
Marco Pinheiro diz: considerando que os animais que nós comemos comem muito mais do que nós e cerca de 2/3 de toda a agricultura produzida é para a alimentação destes animais, o efeito no ambiente iria ser exclusivamente positivo. Iríamos ter menos desflorestação, menos poluição nos oceanos decorrentes da pesca, menos extinção de espécies, menos utilização de água, etc, etc. Poderíamos estar aqui o dia todo. Convido-vos a ver o documentário Cowspiracy para mais informação nesta vertente. Foi com este
documentário. Não vou aceitar o documentário, o convite. Não vou aceitar este convite.
Ah, mas esse documentário é tranquilo em termos de... Não é muito chocante esse Cowspiracy.
Olha como é que o Mazarra ficou desde aí.
Não, mas eu digo isto, por exemplo, o Earthlings, existem outros também que são mesmo chocantes. Eu chorei a ver aquilo do início ao fim, mostram mesmo imagens.
Isto é horrível.
Mas eu
vou começar uma coisa.
E o Conspiracy é mais ligeiro.
É mais leve.
Eu não consigo ver essas imagens.
Mais informativo e menos imagens chocantes.
Exatamente. Eu nunca vou conseguir ver essas imagens. Portanto, vou mudar a minha tendência carnívora. Já agora...
Podes mudar por outras razões.
Boa tarde a todos. Epá, eu tenho uma experiência para contar que é assim: eu não sou vegetariano, nem está nos meus objetivos ser vegetariano. No entanto, como muita comida vegetariana, por exemplo, sou capaz de comer, sei lá, em 14 refeições semanais, se calhar 10 são vegetarianas. Então o que faz confusão a muita gente é depois: então, mas tu comes carne, é que eu só te vejo a comer comida vegetariana. E independentemente das motivações mais éticas ou de moral ou o que é que seja que as pessoas tenham para serem vegetarianas, a verdade é que pode-se perfeitamente reduzir o consumo de carne e assim ter uma alimentação perfeitamente normal, quer dizer, não é preciso estar a escolher uma fação, acho eu. E o que é estranho é que parece que é obrigado a ser só vegetariano ou comer tudo, pronto, basicamente.
Boa opinião esta deste ouvinte. Há uma outra que está aqui.
Boa tarde para o Varal. Eu gostaria de perguntar à convidada se ela é vegan só na alimentação ou no resto, porque o veganismo é um estilo de vida. Se ela não usa roupas provenientes de produtos animais, se não usa cosméticos feitos com produtos animais, porque o veganismo é um estilo de vida, não é só um estilo de alimentação. Gostaria de saber a opinião dela sobre isso.
Antes de responder, dizer que estamos a entrevistar a Filipa Rangel. Ela tem um livro novíssimo, lindíssimo também, que se chama Desafio Vegan em 15 dias. Ainda não falamos propriamente de desafios. Estamos a 10 minutos do programa a acabar.
Não faz mal.
Muita coisa para responder. Podes responder
sobre,
a esta.
Sobre este tema. Sim, sim. Sim, já tínhamos falado até há pouco, provavelmente ele poderá ter ouvido no início do programa, que sim, eu sou vegan, portanto, eu tenho um estilo de vida, afirmo que tenho um estilo de vida vegan, portanto não compro produtos que tenham peles animais. Animais, não compro produtos que tenham a ingrediente de origem animal a nível de cosmética e limpeza da casa, o que seja. Portanto, sim, é o estilo de vida e foi bem referida a questão.
Olá, eu gostava de perguntar à convidada como é que ela reage quando as pessoas lhe dizem coisas disparatadas como onde é que vais buscar a proteína, vais ficar anémica, vais ter uma depressão por falta de B12. Obrigada e bom programa.
B12?
É verdade.
B12. Quem é B12?
É uma vitamina. É uma vitamina. Eu respondo, aliás, eu estou muito habituada, como eu faço workshops, tenho um workshop que é o Cozinha Vegan para principiantes, em que abordo muitas estas, respondo muito a todas estas dúvidas e questões, porque eu própria me perguntei na altura. Eu normalmente tenho mais aquela atitude, eu não tenho uma atitude de ataque, digamos assim, quando recebo uma pergunta dessas, porque eu acredito mesmo que grande parte das pessoas não saiba. E se me estão a perguntar, é porque provavelmente não sabem onde é que eu vou buscar a proteína. No caso da B12 é uma boa questão, portanto a deficiência de B12 pode acontecer independentemente que seja o nosso regime alimentar, mas está muito associado à alimentação vegan, mas é muito fácil de colmatar, portanto, com a toma de um suplemento ou de alimentos fortificados, de todo, ou seja, acho que essa é assim, o único.
Mas suplementos não extra... têm origem, esses suplementos não têm origem animal?
Os que eu consumo, não, provavelmente poderão haver alguns que têm, a nível de comprimidos. Poderão haver alguns que têm, mas lactose, por exemplo, mas os que eu tomo são vegan, sim.
Já agora, muito rapidamente, Marco Pinheiro diz: penso que não sabes bem o que é que o veganismo quer dizer, meu amigo. Ele não está a falar para mim, está a responder ao Marco. Temos que ler a mensagem
exato,
do Marco.
Mas
então, se não podemos ser perfeitos, para que se quer tentar ser melhor e reduzir ao máximo e praticável o sofrimento das nossas espécies vizinhas do planeta? Que ideia, diz ele, que ideia mais radical.
Sejam amigos!
Ora, Filipe. Filipe Campos diz: já vi Cospiracy, considero uma pessoa ambientalmente preocupada e também consumo vegetariano, mas insisto, somos omnívoros. Lamento se não gostam. Fico arrepiado com agendas radicais. Sérgio Guerra pergunta: será que há agricultores veganos? Deve haver.
Aqui em cima, quer dizer, nos comentários acima, o Vitor Lamberto diz que com 53 anos é um rural flexitariano. Portanto, olha, provavelmente é um agricultor vegan.
Já está.
Olá, boa tarde. A minha dúvida é muito simples. Eu já tentei ser vegan, mas vi-me perante uma dificuldade a nível gastrointestinal que se prende com a flatulência e a distensão abdominal associada ao consumo das leguminosas. Portanto, eu queria perguntar à convidada se ela tem alguma sugestão a dar, alguma dica para contornar essa situação e o que é que ela costuma fazer ou fez na altura da adaptação a esse respeito. Obrigada.
Isto é quase uma conspiração. É verdade que os vegans têm mais gases do que seria à partida.
Numa fase inicial poderá acontecer, porque é toda uma adaptação, ou seja, nós passamos de comer se calhar zero leguminosas para uma leguminosa a cada refeição, por exemplo, que atenção não são as leguminosas, mas aí acontece muito. Existem algumas dicas que posso dar a esta ouvinte, como por exemplo, demolhar sempre, no caso de comprar as leguminosas secas, demolhá-las sempre antes de cozer, e depois na cozedura utilizar um bocadinho de gengibre ou alga combo, que vão ajudar, portanto, a digerir melhor a leguminosa e à partida poderão reduzir também essa questão da flatulência. Comigo resultou, aliás, eu acho que é uma questão da adaptação também, ou seja, no início eu senti sim alguma diferença, mas foi uma coisa muito, muito rápida, passou bastante, bastante depressa e depressa me habituei. Hoje em dia, pronto, como feijão e grão, como se fosse outro alimento tratado.
Tarde para o varal, daqui fala o engenheiro do ambiente, e é verdade, o consumo de carne é o principal responsável por emissões nocivas para a atmosfera. Por isso, cabe a todos fazermos a nossa parte, fazer a redução. Uma pergunta para a convidada. Eu já não como carne há 3 anos, mas peixe, vivendo numa cidade pescatória, é complicado. E a minha mãe está-me sempre a lixar a cabeça. Até a minha médica de família também diz para, de vez em quando, comer peixe. Por isso, quero dicas sobre como deixar de comer peixe.
Dicas para deixar de comer peixe?
Difícil. Nunca ninguém antes disse esta frase.
Dicas para deixar de comer peixe.
Mas eu percebo isso, porque muitas vezes, às vezes é mais fácil nós deixarmos a carne do que o peixe, porque talvez não consigamos associar tão bem o peixe, ou não sentir uma empatia.
Não é?
Exato, a empatia poderá ser diferente, menor exatamente. Eu acho que lá está, é uma questão de percepção, e a partir do momento em que nós. Ou então uma questão de força de vontade. No meu caso, eu deixei mesmo de ver os animais como alimentos, mas imagina, podemos fazer de facto um esforço para reduzir esse consumo procurando alternativas. Uma ideia, não sei que tipo de peixe é que, ou que tipo de pratos com peixe é que este ouvinte come, mas, por exemplo, pegar em receitas onde inclua o peixe e tentar veganizá-las, por exemplo, com outro tipo de alimentos, como o tofu, e para isso é que existem normalmente este tipo de alimentos, como o tofu, que são assim mais versáteis e dá para fazer outras receitas.
A minha pergunta para a convidada prende-se com a questão de quando vai à casa de familiares, amigos ou até mesmo restaurantes que não têm opção vegan, como é que funciona?
Acho que respondemos.
Sim, sim,
já, bocado,
já tínhamos ouvido esta, de facto, desculpem. Agora
boa tarde,
é?
Gostaria de saber qual é que é a opinião da nossa convidada caso o filho dela não queira ser vegan.
Vou respeitar, como é óbvio, vou respeitar. Não, obviamente, iria ficar triste, é sinal que não fiz um bom trabalho, digamos assim, estou a brincar. Não, mas vou respeitar, como é óbvio, ele ainda é pequenino.
Mas
e
ele
não...
nunca comeu carne?
Não.
Que idade é que ele tem?
Não, vai fazer 3 anos.
E nunca comeu carne?
Não, e por exemplo, está na creche e vê os meninos a comer e ele sabe que não come e diz, ele próprio diz, pergunta-me, é vegan? Tem bicho? O que é que tem bicho?
Olha,
vai
Patrícia,
ver, não come
Patrícia
bicho.
Rodrigues, que está bem participativa neste programa, ela diz, o veganismo nos recém-nascidos causa danos cerebrais irreversíveis.
Ai, não é verdade. Obviamente depende muito, e eu agora posso passar aqui um contacto, também acho que é muito importante no que diz respeito à saúde, porque eu não sou formada em saúde, em nutrição, mas aconselho contactarem uma nutricionista que, aliás, colaborou no meu livro, que é a Sandra Gomes Silva. Ela é coautora dos manuais da Direção-Geral de Saúde, que foram... portanto, que foram criados sobre a alimentação vegetariana, e poderá tirar todas essas dúvidas. A alimentação vegetariana, vegana neste caso, quando bem planeada, e eu acho que aqui é que devemos focar, quando bem planeada, porque déficits nutricionais podem existir em qualquer que seja a nossa alimentação, não é? Nós podemos comer carne e peixe e ter imensos problemas, assim como podemos comer só vegetais, só aqui bem entre aspas, porque há muita opção, e temos problemas, mas desde que bem planeada é possível em todas as fases da nossa vida, incluindo a gestação, e portanto nos mais pequeninos é de facto possível. Eu tenho um bom exemplo em casa, mas é óbvio que tenho cuidados, como acho que toda a gente deve ter, independentemente da alimentação que escolha fazer.
Olha, estamos a 4 minutos do final do programa. Agora sim, como é que é o plano vegan?
O desafio
vegan.
Exato, agora no final.
Agora no final é que é.
Então, basicamente é um plano de 15 dias que tem receitas de pequeno almoço, snack da manhã, almoço, snack da tarde e jantar. Eu procurei que fossem receitas muito variadas entre si, para demonstrar que esta alimentação é facilmente adaptada a qualquer que seja o nosso gosto e interesse na cozinha, que acho que isso é importante. A nível de, são receitas, todas elas mais saudáveis, portanto não utilizo, por exemplo, os açúcares refinados. Grande parte das receitas não têm glúten também. Dou muita preferência aos alimentos, portanto, reais, em detrimento dos processados. Mas essencialmente são receitas práticas, simples, muito fáceis de executar para quem está do outro lado. Tentei que fossem um pouco criativas
também. E são
também
15 dias a comer todas as refeições diferentes,
obviamente,
umas das outras.
Sim, obviamente que eu não tinha, quando eu criei este livro, não tinha a ideia, não fiquei com a ideia de que toda a gente fosse, portanto,
claro,
seguir aquilo
à risca.
Mas a ideia
aqui é dizer que é
possível, exatamente,
todos os dias comeres um prato diferente.
Exatamente. E todas as receitas, portanto, têm a respectiva informação nutricional, e eu identifiquei alguns alimentos como sendo os alimentos da semana em que dou dicas para utilizar esses alimentos no dia-a-dia, porque muitas vezes também é isso que falta, que é nós sabermos o que fazer com alimentos que podem ser mais estranhos na nossa alimentação, e ter assim novas ideias.
Já agora deixem-me dizer que, se gostaram desta emissão, então se calhar vão gostar ainda mais dos comentários dos ouvintes no nosso Facebook. Há muito que não assistia a um diálogo tão frenético e tanta participação no Facebook, não só, mas também através do nosso WhatsApp.
É bom sinal.
Filipa Rangel é basicamente a nossa convidada de hoje. Neste programa também tiveste o prefácio de Ana Gomes.
Sim.
Ana Gomes,
A melhor amiga da Barbie.
Ah, ok. Eurodeputada.
A melhor amiga da Barbie.
Será que a Ana Gomes, a eurodeputada, é vegan?
Eu acho que ela não deve ser vegan, mas espero que apoie. Não sei. Espero que esteja tudo bem com ela e com os veganos e na relação entre eles.
Isso.
É o que eu espero para a Europa. Esta é a minha ideia da Europa.
E será que José Castelo Branco é vegan?
Esta semana na prova oral.
Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone!
José Castelo Branco e Iranco Costa. Fernando Alvim, Xana Alves e Catarina Moura apresentam Prova Oral, terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
E pronto, estamos a acabar este programa. Amanhã será a última emissão em direto da Prova Oral, antes de irmos para umas merecidas férias durante um mês.
Fazem muito bem.
É verdade. Nós vamos de férias na rádio, mas não vamos na televisão. Isto não. É, o programa continua. Aliás, como se percebeu, na próxima semana iremos ter como convidados José Castelo Branco e Irene Costa. Filipe, queres deixar basicamente a possibilidade das pessoas te acompanharem? Como é que o podem fazer? Através do teu blog?
Cozinha Verde, ou seja, pesquisando tanto no Facebook como no Instagram. Tenho um canal de YouTube também. E o blog, portanto, a Cozinha Verde. E chegam lá com
muito
facilidade,
bem.
Penso.
Muito bem.
E pronto, estamos conversados por hoje. Voltamos amanhã para a última emissão. Apoiem-nos e deixem-nos mensagens. Nós vamos ficar felizes com isso. Podem desejar-nos boas férias, por exemplo. Eu vou ficar feliz. Tu, sim.
Boas férias, Alvin.
Já a seguir temos férias. Pedro Costa na Antena 3. Também.
Amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.